Rádio Escuta.
The voice of the community.
Era Aphrodisiac Sound System com Afrobeatin Power. Voltamos para o estúdio. Tenho o prazer de acolher comigo a Maya Sumsi. Olá, outra vez.
Olá, boa tarde, Helene. Obrigada pelo convite.
Boa tarde. A Maya, diz-me uma coisa. Vamos começar por ficarmos neste local e perceber como é que tu te situas aqui no Intendente. Qual é a tua relação com o Intendente?
Bem, eu moro aqui perto, moro lá acima, no Martírios da Pátria, e este de facto é o nosso ponto de encontro para os amigos que voltam que moram aqui ao redor, e é muito habitual vir cá quase todas as tardes beber aquela cervejinha do fim do dia.
E não sou a beber cerveja, porque por acaso encontramos-nos e cruzamos várias vezes ao longo da Rua do Bem Formoso. Eu na altura com o meu gravador áudio e tu com a tua câmara.
Certo.
E daí surgiu esta ideia de convidar-te para falarmos um bocado melhor deste projeto. Diz-me então em algumas palavras, qual é a natureza deste projeto? Como é que surgiu?
Bem, este projeto nasce para já é um projeto que nasce na Universidade Nova. E é um pedido, digamos, uma iniciativa dentro do CRIA, o núcleo, o ACIMUT, que é o Núcleo de Antropologia do Islão, que vai ter connosco, e quando digo nós, somos o Laboratório de Antropologia Visual da Nova, com esta proposta na mão, que gostávamos muito de fazer um retrato do Ramadão, de como é que é o Ramadão vivido aqui em Lisboa, e gostávamos de ter a vossa ajuda e colaboração para este projeto.
E, portanto, são dois núcleos de pesquisa que se encontram, o CRIA, que é o Centro em Rede de Investigação em Antropologia, e o ACIMUT, que estuda especificamente a questão do Islã. Portanto, esses dois núcleos juntam-se com a proposta de um filme colaborativo, não é?
Bem, temos sempre estas questões ambíguas da colaboração, da coletividade. Neste caso, não é um filme colaborativo no sentido que nós não fazemos o filme com a comunidade diretamente, ou seja, a comunidade não tem câmaras, não tem essa parte técnica, mas é sim um projeto coletivo, que é diferente. Isto é, decidimos que não haveria um realizador, o qual é um desafio para nós, por exemplo, falo por mim, que sou realizadora e costumo fazer os filmes à minha maneira. Este era um filme feito a seis cabeças, digamos, seis pessoas, algumas com conhecimento do Islão, outras com conhecimento narrativo e fílmico. Portanto, é um encontro destas diferentes formas de olhar.
Então, para perceber quantos realizadores é que são, talvez temos que perceber por que sítios é que vão andando ainda nesta fase de filmagens, não é? Agora, podes-me contar um bocado melhor esta questão? Onde é que estão os outros? Onde é que estás tu? E depois já veremos como é que se juntem.
Pronto, isto foi para já difícil de pensar como é que íamos filmar a seis cabeças, mas uma das questões, como antropólogos que somos, importantes, era a questão da representatividade. Isto é, a comunidade muçulmana em Lisboa é muito diversa. Temos pessoas de Moçambique, da Guiné, de Marrocos, da Síria, enfim, de vários países com práticas diferentes. Temos homens e mulheres, alguns mais rígidos na religião, outros menos, uns mais integrados, outros menos, e nós queríamos representar, digamos, a comunidade no seu todo, que nunca é fácil e é sempre impossível de facto, mas nós acabamos por definir em função das personagens que íamos encontrando e acabamos de delimitar as nossas áreas de filmagens a quatro zonas, basicamente, que são duas nos arredores, Odivelas e a Tapada das Mercês, na linha de Sintra, e várias aqui em Lisboa. A Rua do Bem Formoso era, claramente, não podíamos saltar, não é? E depois tivemos ainda Desterro, que é outra área, e ainda Arroios e Castelo, de alguma maneira.
E tu tratas, ou és responsável mais especificamente por esta zona aqui do Bem Formoso? Qual é o teu trabalho em específico?
Pronto, nós, não sou eu sozinha, ia comigo a Teresa Costa, também antropóloga e responsável pelo som direto, captação de som direto. E nós o que ficámos um bocado, ficámos aqui neste eixo Almirante Reis, basicamente, e decidimos que nós íamos desenvolver o nosso trabalho nesta área, praticamente, sendo que o Bem Formoso está muito associado ao Bangladesh. Portanto, nós ali tivemos que ficar mesmo com o Bangladesh, e ainda escolhemos uma personagem fantástica, que é o Josef, que pronto, trabalha no Chapitó, uhum. é de Marrocos e vive em Arroios, na Moraes Soares.
Uhum.
Portanto, foram esses... Ah, e ainda a Ioti, desculpem, também que mora aqui no Desterro e que, pronto, também ficamos. Foram personagens que fomos escolhendo ao longo das nossas filmagens.
Este que tu acabas de nomear, por exemplo, foi uma das primeiras pessoas que encontraram, uma, ou uma pessoa que vos ajudou a encontrar mais pessoas?
Não, o José foi uma das pessoas que nós escolhemos a partida, porque conhecíamos mais ou menos e sabíamos que era um caso um bocado... Saiu um bocado aquele clichê, uma pessoa completamente integrada aqui, não parece marroquino fisicamente, fala português perfeito, trabalha no Chapitó, portanto é um bocado afastado também deste clichê da imigração.
Qual é a relação dele com a religião? O que é que tu descobriste sobre este assunto?
É uma pessoa, é engraçado, o Josef é uma pessoa que cumpre todos os preceitos religiosos do Islão, sobretudo no Ramadão, e o Ramadão é bom para filmar porque põe de relevo muitas das questões do Islão, que durante o ano sequer não são tão visíveis, mas ao mesmo tempo uma pessoa que fala da religião, ou seja, ele o que vem a dizer é que, no fundo, todas as religiões vão dar ao mesmo, né? O respeito pelo outro, o não ser falso, não falar mal dos outros, o não mentir. E ele o que diz é que o Islão tem uns hábitos diferentes, mas o fundo dessa religião é muito parecida, de facto, às religiões cristãs e outras.
Como é que tu segues o dia-a-dia do José relativamente a essas... A fé dele, não é? Como é que, em que momentos em que tu consegues estar com ele?
É assim, o Ramadão é difícil de filmar por duas questões. O Ramadão é difícil de filmar porque durante o dia não se passa nada. E isto é, tu filmares um nada é muito difícil. Ou seja, como é que tu filmas esta paragem do dia, não é? Narrativamente e filmicamente é um desafio. Portanto, nós passamos muitos dias com ele em que não se passava nada, uma vida completamente normal. Eles descansam durante o dia.
E tu consegues também incluir esses momentos para além da religião neste projeto? Ou tens mesmo de focar sobre
a religião?
Sim.
É assim, o bom de ser um projeto coletivo, como
porque este nada, só para voltar sobre essa palavra, este nada acaba por ser o quê, afinal? O que é que tu captas deste nada?
Pois, é uma boa questão. É a calma, se quer, é o corpo no espaço, que ocupa esse espaço de uma maneira completamente diferente do que a partir das 9 da noite, que é o iftar, é a quebra do jejum, e o dia começa, não é? Portanto, o anterior é aquela calma do corpo, é aquelas ruas vacias, é aquelas pessoas simplesmente a olhar para o relógio, muitas vezes, não é? À espera de quebrar o jejum. Mas, como estava a dizer, esta questão do focar ou não a religião ou outros aspectos destas comunidades, como somos 6 pessoas com interesses diferentes, ou seja, por exemplo, o outra pessoa que fazia a câmara é muito focada na estética, que neste caso é o Carlos Lima, ele gosta muito, cuida muito da estética, é a sua principal. Para mim é muito importante a narrativa das personagens, a força das personagens e a história que contam. Se quer para a Joana ou para a Raquel, é fundamental os hábitos culturais, a gastronomia, enfim, cada um de nós traz a este projeto diferentes interesses.
Uhum. E que outros personagens aqui, mais especificamente do uhum. Bem Formoso, ou até do Desterro ou da Arroios, uhum. Conseguiste entrar? Porque estamos aqui perante um projeto múltiplo, ou seja, uhum. tem vários realizadores, mas também tem várias formas de Islão e várias formas de fazer o Ramadão que vão ser representadas.
Uhum.
Podes dar assim mais alguns exemplos que podem ainda entrar neste retrato?
Posso. Nós aqui no Bem Formoso acabamos por ficar com o nosso querido Farouk, dono do Bangla Restaurant, que é um dos restaurantes. Ele está há 20 anos em Portugal e casualmente vai agora em agosto para a Inglaterra, finalmente. Como sabemos, Portugal muitas vezes é uma escala, não é? Para seguir caminho, já decidiu que vai para ali. E depois, desculpem, né? A minha filha quer dizer olá.
Alô!
Desculpem. E então, ficamos com o Farouk no Bem Formoso, porque é um centro de encontro de todos eles. Ele está aqui há 20 anos na comunidade, como digo, quase desde o início deste Bangladesh no Bem Formoso. Portanto, toda a gente vai lá. Depois tivemos o Big Bazaar, uhum, Supermarket, de Manique. Temos a Lioti, que não foi fácil às mulheres. É difícil chegar a elas, mas nós achamos que era fundamental.
E que tipo de encontros depois do iftar, ou seja, da quebra do jejum, conseguiste seguir?
Uhum.
Porque são várias, não é? As
são.
Pessoas podem...
São.
A maior parte das vezes estão juntos, não é?
Uhum.
Mas depois há várias modalidades e vários sítios, vários
certo.
Espaços.
Certo. Aliás, eu às vezes digo que isto é realmente o eu aprendi, eu não sabia nada do Ramadão, e isso pode ser uma vantagem ou uma desvantagem, mas também criam-se perguntas muito mais ingênuas e tudo te surpreende, o que é, se calhar também uma forma de ver tudo como uma novidade, e é bom. Mas eu às vezes dizia, meu Deus, isto é como um Natal de 30 dias, eu acho que morria, porque eles realmente, há muito este encontro do iftar, é uma coisa completamente social. E sim, tivemos no restaurante, é completamente diferente do que a casa, da casa da Ioti, também tivemos a fazer iftar na casa dela.
Uhum. Não, é isso, é que pode acontecer no restaurante, como uhum. no Bangla Restaurante ou noutros, pode acontecer em casa das pessoas.
Sim,
acontece. Muitas vezes convidam pessoas, uhum. amigos,
uhum.
para juntar-se e partilhar o jantar, não é?
Sim, sim, é uma celebração quase todas as noites. Depois fizemos em casas, fizemos nos restaurantes, fizemos em lojas, porque há uma coisa uhum. muito curiosa, eles cobram o jejum, estejam onde estiverem. Ou seja, por exemplo, estar okay. a trabalhar no talho, eles sim. quebram o jejum no talho.
Ok.
E é engraçado esta espontaneidade, vais pela rua e de repente alguém a quebrar o jejum no talho e convida-te a entrar, não é?
Uhum.
Portanto, é ali onde te apanha e aí onde... E é uma coisa, que, já agora, se me permites,
é
uma coisa que eu quero dizer, é engraçado, eu não me converti ao Islão ainda. Mas já estive mais longe. Não, mas realmente eles têm presente muitas. Ou seja, no Natal nós temos esta coisa de solidariedade, de convidar pessoas que não têm meios para jantar, mas no fundo não se cumpre muito. Na religião cristã é mais um discurso do que uma prática. Enquanto no Islão isso é claro. Ou seja, eles, por exemplo, eles fazem iftar nas mesquitas.
Uhum.
Para 500 pessoas todos os dias, gratuito.
Uhum.
Todas as pessoas têm direito ao seu iftar. E durante esse mês, a solidariedade é muito mais clara do que na nossa religião. Nossa, digo ocidental, que não é a minha, mas pronto.
Muito obrigada, Maia, pelas imagens que nos surgiram, desde o bem formoso prego largo do intendente, desde o talho para o estúdio da rádio. Obrigada.
Obrigada.
Rádio. Escuta.
The voice of the community.